Tá, Diego, tudo bem? Bom
Tudo
dia.
certo, bom dia.
Olha, nós estávamos agora aqui no intervalo, né? Eu perguntei pro Dr. Diego aqui, é verdade, né? Aquelas imagens que aparecem aí antigamente, né, de dentaduras que se remontariam séculos antes de Cristo, né? É verdade ou é fake? O pessoal já fazia alguma. É verdade isso, doutor?
Sim, tem em alguns museus na Europa. Imagens lá de alguns dentinhos que eram fixados com fios de ouro.
Fios de ouro.
É, lá
É
remontava a parte
verdade,
do Egito.
então? O pessoal conseguia fazer isso antes de Cristo?
Para te ver como a habilidade manual daquele pessoal era fantástica, né?
Teria que ter recurso, certamente, né? Para poder ostentar uma dentadura na época.
É, os dentinhos iam perdendo o suporte, daí iam ficando moles, né? Por causa de periodontose, enfim. E aí, para manter, fazia uma coisa que hoje a gente chama de amarria, que hoje nós usamos alguma coisa semelhante em traumas no hospital, quando o paciente tem um impacto forte na face e tem os dentes com mobilidade, nós fazemos uma coisa chamada amarria, né? O SUS, ele é muito limitado em material, o SUS, tá? Muito limitado em material. Mas a gente tem ali disponível uma coisa chamada fio Aciflex, é um fiozinho de aço bem fininho, que lá no Egito usava o de ouro, nós usamos de
Eram
aço.
fios de ouro?
No Egito, sim.
Fios de ouro? Como é que tu falou? Eles eram anti o quê? O fio de ouro,
É
ele é anti?
bactericida, o ouro é
Opa, já
bactericida.
se protege de
Ajuda,
bactérias, é?
né? Tem que higienizar, mas ajuda. E
Bom.
aí, e aqui no SUS a gente tem o fiozinho Asflex, a gente faz uma amarria semelhante para estabilizar. Só que nós removemos eles depois de um tempo e o paciente segue o tratamento odontológico normal, né?
Sim.
Lá naquela época, lá 2000 anos antes de Cristo, era aquilo que tinha e, né?
Pensa só. É, doutor Diego Ponzinho, a ideia de implante dentário, ela é remonta de quanto tempo aí, mais ou menos? Como é que é? Qual é o histórico?
Brannemark, ele descobriu a técnica dos implantes dentários, assim, a confecção, como fazer, enfim, ali por 1964, por ali, nessa casa ali, porque ele estava estudando a neoformação sanguínea, angiogênese, a neoformação sanguínea em tíbia de coelho. E aí ele viu que ele precisava de uma estrutura que não conseguia tão fácil, que era um anelzinho de titânio. Ele contrabandeou da Rússia 100 gramas. Tinha um amigo russo que contrabandeou para ele naquela época,
Brandenmark?
Brannemark.
E qual é aonde? Aonde? Qual é o país dele?
Ele é sueco.
Sueco.
É, e
Foi
aí
lá na.
era, ele faleceu.
Foi lá na
Faleceu.
Suécia, então, que nasceu a ideia de implante, então. Com ele.
Ele é um traumatologista, médico traumatologista, pesquisador. E daí ele entendeu que aquele titânio, quando ele precisava reutilizar os anéis, não desgrudava do tecido ósseo. E ele falou assim: bom, com esse troço, como é que não sai? Tem que quebrar mesmo para tirar. Daí ele entendeu que o osso grudava naquele metal. Ele falou: olha que interessante. Então o pesquisador, olha só que coisa, isso aqui é uma coisa muito bacana. O pesquisador, ele tem que ser um excelente observador para ser um pesquisador. Porque normalmente aquilo que tu está pesquisando, né, tu tem uma ideia se vai dar certo ou não, mas o pesquisador faz as grandes descobertas observando efeitos que ele não tinha previsto que iam acontecer,
Sim,
mas apareceram ali na
claro,
frente dele e ele identificou o que estava acontecendo e falou: opa,
exato,
mas isso aqui é algo novo, isso aqui eu
pode ser
não.
útil.
Entendeu? E ali as grandes descobertas saíram daí: a borracha galvanizada,
Sim.
penicilina, etc. Né? Os
Olha
implantes
aí, ó.
dentários, né? Que hoje
Então.
estão auxiliando milhares e milhares de pessoas a mastigar melhor, né?
Isso aí. O senhor falou em tecido ósseo, né? E é justamente o tema da nossa conversa hoje aqui no programa, às 8 horas e 34 minutos. Estamos aqui com o doutor, o dentista, doutor Diego Ponce, está aqui para conversar conosco, né? É possível implantes dentários, né, para quem tem pouco tecido ósseo. Mas a minha dúvida é o que é um tecido ósseo? Os nossos dentes estão firmados num osso?
Isso aí.
Tem uma base óssea realmente? É osso mesmo?
Osso, osso.
Osso.
É, o esso, que nem
É.
falam os amigos da Colômbia lá, o
O
esso.
nosso queixo
É.
que ostenta os dentes é osso mesmo, né?
Uhum, sim, né? O nosso esqueleto suporta as cargas, tanto mastigatória quanto os demais, uhum, né? Daí, sobre o esqueleto, tem tecido muscular, ligamentos, enfim, cartilagens que fazem o nosso corpo se movimentar. Senão, nós seríamos uma geleia andando, né? Sim. Então, os dentes, para ter a carga mastigatória efetiva, para triturar os alimentos, precisa de suporte ósseo. Então, nós temos a maxila e a mandíbula, que são os dois ossos que suportam essa carga. E o organismo, ele é muito inteligente. Então, quando nós temos a presença dos dentes, tá, o dente estimula aquele osso a ficar no local. Quando a gente perde o elemento dentário, nós temos o osso alveolar, que suporta o dente, e o osso alveolar, perdendo a estrutura dentária, ele perde vascularização local e o organismo entende que não precisa mais manter aquilo lá porque é um gasto de energia desnecessário. Então, ele diminui, ele enxuga aquele osso dali. Fica só com uma coisa chamada osso basal, que é uma camada mais dura, resistente, que ela é capaz de suportar a força de mordida, tá? Uhum. Então, este tecido ósseo, ele, com a perda dos dentes, ele some. Assim, ele perde muito tecido.
Perde o osso mesmo,
perde,
né?
O osso mesmo. Perde o osso alveolar, oh, e conforme o tempo, até na sua totalidade, ficando apenas o osso basal, que é uma camada bem mais fina, mais delgadinha. Resistente, porém fininha.
Então, mas ele perde como se ele vai se desgastando?
Vai reabsorvendo. Vai sumindo? Isso, o organismo desliga o disjuntor. Daí aquele tecido, ele remodela e ele vai enxugando em termos de volume. Isto.
Olha só.
Como que ele enxuga? Falando uma linguagem coloquial, né? Ele vai perdendo o volume. Ele perde em torno de 50% do volume em largura nos primeiros 3 meses. Né? Então, nós temos lá uma largura de 8 milímetros, que suporta um elemento dentário, uma média, tá?
Quanto? Qual é que é a largura?
8 milímetros.
Só?
É tudo delicadinho na boca, tá? É um estimativo. Então, quando você remove o dente, você fica com o espaço onde a raiz estava, né? E aquele tecido ósseo que fica nas laterais, que é o que suporta o dente, ele é muito fino, ele tem 2 milímetros de um lado, 0,5 milímetros do outro. Nossa. 0,5 milímetro, tá? É bem pouquinho.
Mas eu apalpando aqui, na minha, parece que eu tenho uns 3, 4 centímetros.
Centímetros. A parte da base, tu tens isso, exatamente. E a parte que suporta o dente é o oposto, ela é muito fina, porque tem estrutura dentária no meio do osso. Então, a nossa impressão que a gente tem 1 quilo de osso no rosto, ela é real. E na base, nós temos muito tecido. Porém, aquela área que suporta o dente, quando sai o dente,
a funila
fica bem fininho. Daí perde em torno de 50% desse volume em questão de 3 meses e 30% em altura. Então você tem uma perda óssea muito expressiva em 3 meses depois da remoção do elemento dentário. É muito grande.
Tá. E tem a ver com a idade também, essa perda de carga óssea? Quanto mais...
Com a posição dos dentes. Então, o
pessoa,
dente
quanto
é o que
mais,
mantém.
Mais velha, vai perdendo ou não tem nada a ver? Esse enxugamento que o senhor fala?
Se não tem o dente, vai perdendo. Quanto mais tempo fica sem...
É a ausência do dente que propicia essa perda de carga óssea.
Isso aí. E daí o tecido ósseo, ele vai enxugando, vai perdendo volume, até que não sobra quase nada. E aí nós nos deparamos com pessoas que perderam 1 ou 2 dentes na região posterior ou na região anterior aqui, perderam 1 ou 2 dentes por um acidente, enfim, né? Ou todos os dentes, né? E a prótese, ela dança, ou nunca colocou nada naquela região, mas agora falou, não, mas agora tem os implantes, eu quero ir lá, quero fazer. E agora? Daí chega, né? Faz-se a avaliação. Eu costumo pedir exames mais sofisticados quando o paciente tem essa situação, porque o normal de você ter um exame e início de diagnóstico é um raio-x panorâmico. Ele é um exame inicial. Tu observa esse exame e tu vê toda a parte de face do paciente. Se não tem cistos, se não tem tumores, se não tem nenhum elemento dentário incluso lá que possa criar problemas. Uhum. Né? Se as estruturas estão adequadas, né? Se está saudável. E com esse exame de imagem, tu pode usar ele como base para ver se o geral está bem e depois tu entrar numa sequência de exames mais adequados para o caso. Quanto menos osso tem, mais difícil de resolver. Então, hoje, nós temos exames mais adequados. Eu uso muito tomografia computadorizada, né?
Sim.
Porque daí eu tenho uma realidade do que o paciente tem de tecido ósseo E conforme o volume que esse paciente tem, tá, a gente indica técnicas. E aí entra naquela ideia da conversa de hoje. Quando o paciente tem pouco ou praticamente nada de tecido ósseo, tá, que seria o osso alveolar nosso, né? Mas às vezes até o osso basal vai embora. O paciente usa prótese móvel há muito tempo, né? O que que eu vou fazer? Como que eu vou reconstruir? E aí entram técnicas, né? Nós temos uma delas, que são cirurgias guiadas, para colocar o implante numa posição bem precisa, implantes extra curtos, né? Que antigamente o implante curto ele era 10 milímetros, 1 centímetro de implante, tá? Hoje, o implante curto é 4 milímetros, são 4 milímetros, tem o tamanho de 4. Então, o que que mudou, né, de 1990 para 2025? Mudou tecnologia. A nossa tecnologia relativa aos implantes evoluiu absurdamente, graças a Deus. Então, nós temos uma qualidade de superfície muito melhor do que tínhamos em 1990. Nós temos conexões otimizadas entre a estrutura do pino, que é o implante, e o dente, que é a prótese. E nós temos a situação onde as técnicas para posicionar esses implantes melhoraram bastante. Tem uma técnica chamada técnica de tatum, tá? Que é uma técnica de lateralização de nervo. Para a gente tirar um nervinho que passa no meio da mandíbula, para colocar um implante de 10, 12 milímetros lá, porque não tinha mais altura óssea alveolar. E essa técnica é de 1980. Só que ela era feita com broca.
E tu faz... 40 e poucos anos.
É, entendeu? Então, as técnicas, elas não são de hoje. Sim. Elas são antigas. Mas a tecnologia evoluiu e nós temos equipamentos para fazer as técnicas antigas que antes eram mais difíceis de fazer, tinha mais sequelas. Hoje se faz mais fácil, se faz melhor. Diminui sequelas ou elimina sequelas. Eu uso uma piezo para fazer os cortes ósseos em casos delicados. Em vez de cortar como uma broca, que mesmo irrigando muito, ela vai queimar o osso ali, porque ela vai lamber o osso com a lâmina, vai cortar, vai comer, vai esquentar. Se tu cuidar, ela faz fumaça.
Olha só.
Então, hoje eu uso a fresa para alguns casos, mas para muitos outros eu uso uma piezo. A piezo, ela faz cavitação, né? Para os equipamentos de corte, é o melhor que tem. Porque daí ele não danifica o tecido ósseo. Tá? Se ele tocar no nervo a peso, ela, delicadamente, ela não vai danificar aquele nervo de maneira irreversível. Se tu encosta uma broca perto do nervo, o cara nunca mais sente o lábio inferior.
Olha só.
Tu entendeu?
Perde a sensibilidade.
Perde. Então, nós temos equipamentos, sabe? O mundo, graças a Deus, evoluiu. Né? Hoje tem uma coisa chamada cirurgia guiada, tá? Dentro da odontologia já é algo antigo, tá? Não é de agora. Mas os kits para cirurgia guiada, para você posicionar um... É como se fosse uma placa com uma anilha. E essa anilha, ela dá a altura e a posição que o implante tem que ir. Então, tu estabiliza bem a placa e a fresa não tem como desviar, porque a anilha é um guia que faz com que ela entre no local e vá precisa na altura e na posição que você quer. Então, antigamente tu tinha que trocar anilha, mas hoje tu consegue fazer isso. Sim. Sem precisar trocar. O kit veio melhorado. É muito mais prático.
Tem perguntas aqui, doutor. Às 8 horas e 44 minutos, Planalto News de Passo Fundo, programa da Hora do Dia. Estamos ouvindo aqui o doutor Diego Pons sobre implantes dentários, né? Pauta de hoje, né? Para quem tem pouco tecido ósseo, né? O ouvinte pergunta aqui, doutor, eu vi propaganda sobre implantes sem pinos ou parafusos. Procede esses procedimentos? Eu ouvi propaganda sobre implantes sem uso de pinos ou parafusos. É possível? Procede isso? Pergunta.
Existe uma técnica muito antiga que tu faz transplante dentário. Não é implante dentário. O implante dentário é um parafuso que ele tem N tipos de formas, pode ser cilíndrica, pode ser cônica, pode ser corpo cilíndrico com ápice cônico, mas o implante dentário depende de um parafuso de titânio biocompatível, com, de preferência com superfície ativada, que é uma superfície hidratada, preparada para isso, que hoje se usa muito superfície seca por causa do custo, e eu não gosto disso, eu prefiro superfície hidratada, aumenta a chance do implante integrar no tecido ósseo, e aumenta bastante, vale a pena, custo de usar uma ou outra é pouco, mas o benefício de usar a superfície hidratada é absurdo, vale a pena. Né? Então, se usa material bom para ter resultado bom. Agora, sem pino, existe uma técnica, tá? Que é uma técnica assim, ó, quando tu não consegue fazer implante zigomático, quando tu não consegue fazer implante convencional, porque o tecido ósseo já está lá no osso basal e não tem... não tem altura e o paciente não pode enxertar, são casos muito, muito críticos, tá? Existem implantes onde você usa uma placa de titânio aparafusada com parafuso, que nem esses parafusinhos que a gente coloca quando fratura a face, enfim. E aí essa placa, ela tem estruturas montadinhas, já vem pronta pro paciente, só serve naquele paciente. E essa estrutura só vai suportar a prótese. Então não é um implante, é uma placa de titânio feita especialmente para o paciente. O custo é bem elevado, ela é uma placa prototipada, então se vem para o Diego, só o Diego vai poder usar. Se não deu certo um Diego, ela vai para o lixo, bota lá 200 mil no lixo. Tá? Então, não é um parafuso, mas vai precisar de parafuso para fixar a placa no local. Tá? Outra coisa que tem atualmente, que é muito interessante, são técnicas navegadas, são implantes feitos por navegação. É diferente da guiada. A navegação tem um equipamento que o paciente faz a tomografia e o operador, lá, o cirurgião, vai fazer um implante, mas vai observar não em loco no paciente. Ele vai começar aqui no paciente, mas vai olhar na tela para ver intraósseo como que aquela tomografia está e fazer com que o implante seja posicionado olhando na tela. Ela é navegada na tomografia. É uma técnica nova, o equipamento é muito caro. Alguns colegas meus de Uberlândia têm, uma Malaguti, por exemplo, que eu conheço assim, ó, do meu tempo de mestrado. Professor fantástico. Ele foi meu colega de turma, mas era um professor absurdo. Eu tive muita sorte nos meus cursos. Sempre tive turmas que, graças a Deus, sabiam mais que eu e eu aprendi demais com o professor e com o colega, né?
Doutor, anos atrás era comum ver pessoas com dentes de ouro por aí, né? Por que que foi abandonada essa técnica? Seria o custo?
Custo e estética, né? Antigamente, ter um dente de ouro era algo muito bonito e demonstrava riqueza.
Posicionamento bom na sociedade. Social,
exatamente.
Dentes de ouro.
Hoje, não. Então, o pessoal abandonou a técnica. Mas os dentes de ouro eram dentes que... O ouro, ele é bactericida. Então, hoje, nós temos...
E era ouro mesmo?
Ouro.
O que usavam era mesmo?
Sim,
algumas pessoas.
Vai, manipula lá, cobre e vai. Hoje a gente faz uma coisa bem bacana. Eu gosto de fazer.
Era muito caro? Será na época mesmo?
Tem o preço do ouro da época.
É o preço do ouro.
Ah, mas deixa eu te contar uma coisa legal. Olha só que bacana. Falando em ouro, isso é interessante, tá? Tu sabe que nas estruturas de prótese dos implantes, nós temos aquela parte da prótese que encaixa no implante, tá? Essa parte da prótese que encaixa no implante, ela normalmente tem um pescocinho e lá embaixo tem uma cinta. Algumas delas têm uma cinta metálica e outras de zircônia. Tá? A de zircônia, ela é cimentada, mas falando de cinta metálica, nos protocolos dentários, é muito comum, quando você tem uma cinta metálica pequenininha lá embaixo, eu peço para o meu laboratório jatear com ouro.
Opa!
Só que o preço não muda. Olha que interessante. O valor do protocolo, ele é meio estandartizado entre eu e o laboratório, então eles me cobram a mesma coisa. E aí eu falo assim, esse caso aqui eu acho interessante a gente proteger o paciente de acúmulo de bactéria ali na região da gengiva para não inflamar. E o laboratório vai lá e dá uma jateadinha com ouro naquela auréola metálica.
E eles têm esse recurso, esse material?
Nós temos recurso. Um tempo atrás, um cigano me pediu para fazer um dente de ouro, né?
Ah, teve,
Teve. E daí eu perguntou para mim, quanto tu me cobra? Eu falei, o meu preço é o mesmo. A única questão é que se tu vai querer o ouro, eu passo o contato do meu laboratório e o senhor liga para ele e combina com ele como que vai fazer. Porque ele tinha os dentes de ouro, ele tinha o ouro, enfim. E eu falei assim, não, você vai lá, leva o ouro para o laboratório, ele vai usar o que precisa, devolve o que sobrou e tu vem com o dente de ouro, eu coloco. O meu valor é o mesmo. A única coisa, a gente está falando de material. Tem muita gente que cobra em cima de material. Ah, eu vou fazer um dente de ouro? Ah, eu vou cobrar mais tanto, porque é diferente. Não, eu particularmente não acho correto. O que eu faço? Eu cobro o meu trabalho. Se tu vai usar dente de diamante, um rubi, o material é o material que vai ser usado para fazer o meu trabalho.
Claro.
Se tem alguma dificuldade de executar o meu trabalho, por exemplo, a minha técnica aqui é uma técnica simples, o meu preço é esse. Se a técnica vai ser avançada, o trabalho é difícil, né, o meu preço é aquele. Mas o paciente sabe o que eu vou cobrar e sabe quanto custa o meu trabalho e o que custa de material. São coisas separadas, que na hora de fazer um valor, você agrega. Diz assim, isso é material, isso é meu trabalho. Mas sabe certinho o que está pagando, sabe? Sim. Isso é importante, né? Jogar limpo. As pessoas hoje vendem muita coisa irreal. Ou começam a superfaturar coisas que não precisaria.
Isso aí. Aí está, Dr. Diego Pons, mestre e especialista em implantodontia, né? Cirurgião dentista, conversando conosco aqui. Onde que é a sua clínica aqui?
Eu trabalho no edifício Columbia.
Columbia.
Na frente do São Vicente.
Na frente do São Vicente.
No térreo, sala 10. É, na frente do elevador. É barbada de chegar lá.
É, muito bem. Pode acessar também nas redes sociais ali. É. No nosso Instagram, dr.diegopons, com S no final. Diego Pons.
Deixa eu conversar uma coisa muito importante contigo sobre algo que está acontecendo hoje, tá? Muita atenção, estava conversando com o padre um pouquinho antes de chegar aqui, muita atenção nas informações que passam, tá? Por exemplo, o que você está comprando? Porque um implante dentário é um produto que alguém vende, tá? Você está comprando um tratamento, ok? Igual uma faceta dentária, igual um tratamento de canal, igual um carro, você compra alguma coisa. Claro que a parte dentária é para a tua saúde, mas é importante você avaliar as informações que estão te passando. Hoje eu estava conversando agora aqui na frente com o padre da direção aqui da rádio, sobre... Antigamente a gente falava assim, ó, o profissional sai e a sociedade ela consegue identificar quem é o bom, quem é o ruim, quem é o charlatão, quem não é, e elimina os ruins do meio. Hoje não consegue mais fazer isso. Então, minha sugestão, tenha um problema, hoje nós temos algo que não tinha antigamente, que é o acesso à internet com material didático sobre cada caso. Hoje você consegue pesquisar o assunto que você tem, a complicação, e chegar com informações mais adequadas, mais precisas. Então, cuidado com a história de este implante não precisa cortar, não precisa dar ponto. Essa técnica, tu vai sair com implante dentário em 3 dias. O meu caso, eu posso fazer isso ou eu não posso? Eu paciente, eu posso receber essa técnica ou não? Sabe? Então, muita atenção à individualização dos casos. O que serve para mim não serve para o João, não serve para o José, não serve para o Ricardo. E assim vai. Então, não tentem fazer aquilo que o vizinho fez, porque de repente não dá. Perguntem, o que eu posso fazer? Como que eu posso ficar bem? Eu posso sair daqui, vou fazer os implantes dentários. Eu vou fazer sem precisar dar pontos? Vou usar uma cirurgia guiada? Cirurgia guiada, a ideia é que não precise fazer pontos. Mas, às vezes, a cirurgia guiada ela é feita fechada, que nem a gente chama, onde faz um punch, que é faz um círculo na gengiva do mesmo diâmetro do implante. Por isso que tu não dá ponto. Porque o implante entra com o mesmo diâmetro do corte que você fez. Ele é um cortezinho circular, o diâmetro do implante entra e fecha aquilo lá. Ele não precisa suturar. Mas algumas cirurgias guiadas, elas precisam ser feitas aberta, porque o guia, ele posiciona o implante na região que você quer. Mas, às vezes, o tecido ósseo muito reabsorvido, muito remodelado, impede a fresa dela fazer angulações corretas e ela escapa, ela desliza no osso. E daí, se você não faz a técnica aberta em alguns pacientes, você coloca o implante em uma posição muito ruim. E, às vezes, complica, né?
Isso aí. Obrigado, doutor. Até a semana que vem, até quinta-feira que vem.
Vamos conversando. Forte abraço.
Vamos ao intervalo, às 8 horas e 55 minutos.
Você está na 92.1 Planalto News. A sua rádio de confiança.
João Gabriel Imóveis, venda e locação de imóveis, apartamentos, casas, salas comerciais e terrenos. Saia do aluguel e tenha...